Desde que eu caminho com Deus aqui, aqui é uma escola de profetas. E poucos são aqueles que passam na prova que Deus coloca. Né? Às vezes a falta de submissão, quebrantamento, faz com que a pessoa não complete a carreira e não alcance aquilo para o qual ela foi chamada. Né? Isso ocorre com todo mundo. Isaías 50, verso 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra. Ao que está cansado, ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. Esses dois versículos. Um profeta do Senhor, né, isto estou falando a palavra do Senhor. Um profeta do Senhor tem que saber como falar e quando falar, não é? Nem sempre que ele veja as circunstâncias, ele tem que falar. Veja a situação, ele tem que falar. Ele tem que falar uma boa palavra a seu tempo, né? A seu tempo. Ele precisa ter uma língua instruída, erudita, instruída, né? Uma língua domada pelo Senhor, governada, educada pelo Senhor. Por isso que alguma coisa mais difícil é vir diante do povo do Senhor e falar. Porque precisa ter uma língua educada. Eu não posso, lá no Velho Testamento, não se podia misturar mel com o sacrifício, né? Então, teria que se oferecer o sacrifício tal como ele é. A palavra de Deus tem que ser dita tal qual ela é. Sem acrescentamento, sem nada de sabedoria humana, sem filosofia, sem interpretação, mas tal como o Senhor revelar. Né? Uma língua educada, instruída. Esse tipo de pessoa é que Deus está precisando. Né? Muitos têm falado, e o grande problema é que a palavra que tem que vir na boca, ela passa por um processamento na mente, e ela é um pouco alterada pela sabedoria humana. Então, não vai operar nada. Porque pode tocar também na mente humana e não no espírito do homem. O profeta toca no espírito do homem, na consciência dele. Né? Então, é necessário uma língua domada, governada, educada. Esse educada não é falar bonitinho, não é isso que eu estou dizendo. É domada, governada. Né? Erudita, né? Língua erudita. E quem tem unicamente língua erudita, Só uma pessoa. Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Só uma pessoa. Nos Salmos diz que a língua de Jesus é como a caneta de um destro escritor. Ela escreve nos nossos corações. Paulo disse, não está escrito ali a imagem de Cristo, não está escrito com tinta ou com outra coisa. Não com caneta. Fisicamente, aí, pega uma caneta e mostra aí, quem não conhece uma caneta. Mas com o Espírito do Deus vivo. Está lá, em Coríntios. Paulo trazendo aos irmãos a sabedoria de como é a obra de Deus com sua palavra. Sua palavra, ela é vinda pela língua de um destro escritor chamado Jesus Cristo. Eu vos dou um novo mandamento, eu escrevo um novo mandamento nos vossos corações, amai-vos uns aos outros. Aí. Um novo mandamento. Ele tinha e tem autoridade para escrever o novo mandamento. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Novo mandamento. Se não me falha a memória, depois você procura o Salmo 45, que você vai encontrar essa escritura. O Senhor tem uma língua erudita. E Ele precisa falar por nós. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 3. Eu falei é que Cristo fala, é que Cristo tem uma língua erudita. O verso 3 diz, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim. O profeta verdadeiro é aquele que Cristo fala nele. O qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Amém? Glória ao Senhor. O vaso é fraco, mas Cristo é poderoso entre vós. Então, voltando a Isaías, né? O Senhor, falei da língua de para que saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Uma das coisas, irmãos, que o irmão que quer falar, quer que Cristo fale nele, tem que ter uma prioridade. Tem que despertar cedo. Está esperando o Senhor falar com ele. Desperta-me todas as manhãs. Jesus, todas as manhãs, ainda escuro, saía e prestava atenção no que o Pai falaria com ele. Desperta-me todas as manhãs. Nós temos muita volúpia para falar, mas temos pouco posicionamento em escutar o Senhor. temos pouca diligência quanto ao parar e ouvir o Senhor. É por isso que temos poucas pessoas qualificadas por Deus para falar. Ele desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Uma coisa importante: quando você ouve o Senhor, não é para imediatamente você pregar ao povo. É para você aprender primeiro. Aprender. O profeta aprende primeiro. Ele tem que aprender. Ter um ouvido de aprendiz. Ouvir para aprender. Irmão, cada manhã que você se posiciona diante do Senhor, por exemplo, a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Mas ela precisa tomar um posicionamento. Se prostrar diante do Senhor e perguntar: Senhor, como é que faz ouvi-lo? Marta não sabia que estava fazendo errado. Maria estava disposta a aprender a não fazer errado, mas realizar a vontade do seu Senhor. Por isso, sentou aos seus pés. A igreja precisa de crescimento espiritual. Primeiro, crescimento espiritual vem pelo um posicionamento de aprender do Senhor. E vem pelas experiências que o Espírito Santo vai produzir na caminhada da fé. Aí vem crescimento. Uma criancinha, por exemplo, a gente vê muitas mães mal educando seus filhos. O filho mal educado não significa aquele que é rebelde a todo mundo, não. É aquele que não aprende a caminhar. Não aprende como andar. Se ele vai tropeçar, logo a mãe está ali, segurou, não deixou ele cair. Ele não aprendeu, então, nem caminhar. Faltou um pouquinho d'água, não pode esperar um minuto. Está aqui, meu filho, tudo prontinho. Deu uma leve choro, já está aqui a comidinha aqui. E o menino chega com 30 anos. Ai, meu filho, está aqui o teu prato. A criancinha tem 30 anos. E não aprende a ser homem. Né? A mãe faz tudo. Esse filho nunca vai ser um homem, de verdade. Um homem segundo a vontade de Deus, segundo as características de Deus. Há muitos filhos que têm deficiência de caráter. Eles têm um pouco da fragilidade da mulher. Porque a mãe toda hora está ali. A mãe está ali, segurou. Não, cuidado, vai tropeçar. É uma coisa interessante, né? A gente observava uma criança, a criança de rua, né? Como ela sabe fazer tantas coisas. Eu lembro, né? Sem pai, sem mãe, nós andávamos de perna para cima, em cima de um armário da altura dessas caixas aqui. E eu tinha 8 anos. Andava de perna para cima. Virava lá de cima e caía em pé no chão. Mas se eu tivesse com a minha mãe, nunca faria isso. Nunca! Tenho certeza que ela não deixaria. Irmãos, o Senhor quer que nós aprendamos com Ele. Jesus pegou aqueles pescadores, que já estavam treinados. Sabe que a obra de Jesus é coisa pesada, é coisa séria. Aqueles pescadores que passavam a noite inteira, né? Por certo, sendo amedrontado no mar. Mas depois, no dia seguinte, tinha que estar no mar de novo. Passar a noite inteira lá e não pegar nenhum peixe sequer. Mas no dia seguinte estavam de novo lá. Como Jeremias, jogava no poço, quando saía do poço, de novo. Assim diz o Senhor. Vai para o poço de novo. Solta ali do poço. Assim diz o Senhor. Sempre firme. Sempre sabendo a vontade de Deus. Ouvir como aqueles que aprendem. Então, tudo que é necessário é tomar o jugo de Jesus, aprender dele, que é manso e humilde de coração. O Senhor é maravilhoso. O Senhor exorta a gente. Veja o que Deus fala de Efraim no capítulo 31 de Jeremias. Tem irmãos que estão num trato de Deus, parece que eles morreram, graças a Deus, né? Morreram. Parece que estão apagados. Mas o dia da ressurreição vai chegar. O dia da ressurreição. Ninguém que Deus tenha um propósito ficará morto para sempre. Nós temos que dar graça ao Senhor. Porque vivemos debaixo do poder da ressurreição. Jeremias 31, verso 18. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado. Como novilho ainda não domado, converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Quantas vezes fiz essa oração aqui? Senhor, converte-me, Senhor. Eu não tenho condição de me converter. Mas se o Senhor me converter, eu converter-me-ei. Não ouso dizer que eu possa me converter. Mas necessito da graça de Deus para me converter. Necessito da mão do Senhor. Se o Senhor tocar em mim, se tu quiseres, Senhor, tu podes bem me limpar. Se tu quiseres, tu podes bem me converter. Tu sabes o quanto eu sou obstinado de coração. Tu sabes o quanto eu sou duro para ouvir a tua voz. Tu sabes, Senhor, o quanto eu sou resistente a ti. Mas converte-me, Senhor, e eu serei convertido. Porque só tu és o Senhor, meu Deus. Graças ao Senhor. Não tem melhor posição do que aquela que quando nós chegamos completamente leprosos, consciente do que somos, diante do Senhor, consciente de que em mim não habita bem nenhum. Então, do alto da cabeça à sola dos meus pés, tudo é corrupção, tudo é lepra. Senhor, se tu quiseres, tu podes bem me limpar. E a gente ouve uma voz tão maravilhosa, aleluia, dizendo assim: eu quero ser limpo, aleluia, eu quero. O querer e o efetuar está no coração do Senhor. Eu quero ser limpo. Quer ser um bom cristão? Quer ser um cristão fiel? Você precisa ouvir uma palavra. Diz uma palavra e o meu criado vai ser sarado, disse aquele centurião. Eu tenho autoridade, eu falo para esse soldado, vai, ele vai, eu digo, vem, ele vem. Mas, se tu disseres uma palavra, o meu criado sarará. Não precisa entrar no meu telhado, eu não sou digno que entre na minha casa. Não precisa, com toda a autoridade do universo que o Senhor tem, não precisa entrar na minha casa, mas diz uma palavra, e o meu criado vai sarar. Diz uma palavra. Irmão, uma palavra. O Senhor diz assim, cura-te. Ele tocou na sogra de Pedro. Pedro ficou feliz da vida, né? Curou a sogra. Mas era uma sogra exemplar. Diz que ela se levantou para servi-los. Pedro precisava tanto dessa sogra que servia. Ela era espiritual. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento. E depois que me conheci, nós não nos conhecemos, irmãos. Só depois que o Senhor nos converte, o Senhor pode abrir nossos olhos para nos conhecer. Bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Aqui, diz que Efraim, né, era como um bezerro não domado, né? Não é Efraim como um filho precioso, criança das minhas delícias, porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, porque por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. E nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, diz que Efraim, né, o verso 18, como novilho ainda não domado. Novilho não domado. Agora, se você abrir Oséias, ele se converteu. Lá diz que ele era um novilho, né? No capítulo 10 de Oséias, verso 11, diz, porque Efraim é uma bezerra domada. Era um bezerro, agora uma bezerra. Muito obediente. Domada. Porque Efraim é uma bezerra domada que gosta de trilhar. Passei sobre a formosura do seu pescoço. Farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Ele ficou amável, domado, né? Sensível, frágil, sensível. Muitos de nós não somos sensíveis, né? Se você olhar, as mulheres são mais sensíveis, né? São mais sensíveis. Se passa um pobre na nossa frente, conto por mim. Nem sempre eu dou uma moeda para ele, mas minha esposa sempre dá. Elas são mais sensíveis. É raro ver uma mulher avarenta. Pode ser que tenha. mas geralmente são mais generosas. Tem mais condição de dar. Mais abertura para abençoar, para contribuir, né? O homem precisa ser domado, né? Então, capítulo 12, para encerrar aqui. Efraim se apascenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Então veja, o Senhor fala algo de Efraim, depois o Senhor, por amor de Efraim, fala bem de Efraim. O Senhor fala dos seus defeitos, dos seus erros, do seu caráter. Depois o Senhor fala bem dele. Por que que o Senhor faz isso? Às vezes a gente fica confuso. O Senhor falou bem de mim, daqui a pouco falou que eu sou terrível e tal. Por quê? O bem que Deus fala é o propósito que Ele tem conosco. Porque Ele conhece ontem, hoje e eternamente. Nós não conhecemos. E quando Ele fala, muitas vezes, do nosso erro, da nossa verdadeiro caráter, né? Ele fala daquilo que realmente nós somos em nós mesmos. Mas tudo que nós precisamos é realmente ter os olhos de Deus para enxergar aquele irmão no propósito de Deus. E aí você vai descobrir o bem que Deus tem ali. Por isso precisamos dos olhos do Senhor. Só o dele é puro. Só os olhos dele são puros para que possamos enxergar, né? O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Tu, pois, agora é para nós. Tu, pois, converte-te a Deus, a teu Deus. Guarda a beneficência e o juízo. E em teu Deus espera sempre. Aleluia. Conversão é isto. É chegar na posição de esperança. Os tessalonicenses foram salvos para servir o Deus vivo e esperar. Esperar dos céus a seu Filho, a Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Aleluia. Graças ao nosso Senhor. Glória ao Senhor. Senhor.